Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Aos filipenses, a alegria do Senhor e no Senhor é o sentido que nos dá sentido para prosseguirmos. É o que nos impulsiona para prosseguirmos. É o que nos motiva a continuarmos. A alegria do Senhor é que promove a nossa alegria no Senhor. E o subtema desta noite, Filipenses capítulo 4, diretrizes oriundas da sala do trono. Diretrizes oriundas da sala do trono. Filipenses capítulo 4, do primeiro versículo 9. Há 15 dias aqui estivemos, debaixo da soberana graça de Deus, expondo o capítulo 3. E o tema que abordamos foi este: avisos de Deus. Lembram? Avisos de Deus. E assim expomos panoramicamente o capítulo 3. Hoje, capítulo 4 de Filipenses, do primeiro versículo ao 9, e o subtema é este: diretrizes oriundas da sala do trono. Sim, Filipenses 4, vamos ler a Bíblia? Está projetado aí, se você quiser acompanhar pela projeção, tranquilo. Mas mesmo assim, abra sua Bíblia, pois de repente pode ser que fale a projeção, mas é sempre bom manusear as escrituras, seja ela impressa, seja ela digital. Portanto, atentem para isso. Portanto, meus amados, meus irmãos amados e muito saudosos, que lindo, esse homem está preso. Minha alegria e coroa. Estéfano. Sim, amados, juntos. Permanecei neste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, juntos, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que os auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Aleluia! Alegrai-vos sempre no Senhor. Repetição do capítulo 3, lembram? Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Razão, perto está o Senhor. Não andeis ansioso de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos Deus as vossas petições, oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí ele oferece o caminho para isso. Finalmente, irmãos, juntos, tudo que é verdadeiro, é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E agora ele encerra esse parágrafo que nós chamamos também de perícope, assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. diretrizes oriundas da sala do trono. Aí você pergunta, como assim? Qual o fundamento desse subtema? Diretrizes que têm como origem a sala do trono. Quem escreveu a carta aos Filipenses foi o apóstolo Paulo. Então, como assim? Diretrizes oriundas da sala do trono. Claro que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Mas ele é um autor secundário. O autor primário, absoluto, infalível dessa carta, Deus. Deus. A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é o autor primário e absoluto dessa carta. Então, as diretrizes que nós encontramos no capítulo 4, em todo o capítulo 4, e o sermão de hoje é parte 1, e vamos encerrar a exposição de Filipenses no próximo domingo, parte 2, são diretrizes oriundas da sala do trono. São diretrizes autoritativas. São diretrizes celestiais. São diretrizes de Deus. Todos sabemos que Paulo está preso. A primeira prisão domiciliar em Roma. Estando preso, mesmo preso, ele não deixa de exercer o ministério apostólico, pastoral, de cuidar da igreja. Observe logo na primeira parte do primeiro versículo a expressão de carinho que ele tinha para com aquela igreja. Veja aí, mantenha a Bíblia aberta. Filipenses, o capítulo 4, primeiro versículo. Portanto, observem, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Observe como o apóstolo Paulo, estando preso, claro, uma prisão domiciliar, sua primeira prisão, mas observe que você não percebe nele um coração amargurado. Você não percebe Paulo aí com um coração amargurado, revoltado. Não, você percebe um homem com um coração carregado de amor, apesar dos pesares. Apesar das falhas da própria igreja, ele expressa amor por essa igreja. Igreja que Deus usou para trazê-la à existência, vocês sabem disso. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, narra o início daquela igreja. Igreja que Deus usou Paulo para trazer à existência debaixo de perseguição. Vocês sabem que ele foi preso lá temporariamente. Em Filipos. Na linguagem de Hernando Dias Lopes, uma igreja que nasceu, a igreja que nasceu como que um parto com muita dor. Então ele amava aquela igreja, como ele amava todas as igrejas do Senhor. Mas a igreja em Filipenses tinha uma intensidade de afetos a mais. Por isso ele diz, meus irmãos, amados e saudosos, minha alegria e minha coroa. A palavra coroa aí, Stefanos, ela era usada tanto para o atleta que vencia a competição, como também era usada para coroar hóspedes de uma festa. Hóspedes eram coroados, honrados, ao adentrar em determinadas festas. E Paulo está justamente usando minha coroa. Ele diz, vocês são minha honra. Vocês é como são meus troféus. Vocês me confortam. Eu olho para vocês, ainda que subordinadamente, vocês são meu regozijo, claro, abaixo do Senhor. Então veja o carinho por essa igreja. É claro que a razão maior do porquê ele amava aquela igreja, ele disse isso tanto em Filipenses como em outras cartas, A igreja é de quem, gente? A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. Então, a razão maior do amor de Paulo pela igreja é que a igreja é a noiva de Jesus Cristo. A igreja é povo de Deus, é família de Deus. Efésios 2:19, família de Deus. A igreja é o rebanho de Cristo. Essa é a razão maior. E por amar essa igreja, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, oferece à igreja, através de uma carta, diretrizes. Daí o subtema, diretrizes oriundas da sala do trono. Porque, na verdade, são diretrizes de Deus. Diretrizes pertinentes, necessárias, vigentes. Diretrizes essas que deveremos atentar para elas até a volta de Cristo. Então vamos para a primeira diretriz. Bíblia aberta, Filipenses. A primeira delas, a primeira das muitas diretrizes oriundas da sala do trono, que tem como origem a sala do trono. Logo, elas são autoritativas. Elas são eficazes e elas são eficientes. Eficaz é fazer o que é certo. Eficiência é fazer da maneira certa. Entenderam? Então, essas diretrizes são eficazes e elas são eficientes. Elas nos levam a fazer a coisa certa e nos levam a fazer da maneira certa. Eficácia e eficiência. Filipenses, Bíblia aberta. Vamos para a primeira, Azaf de Deus. Você não tem APA, mas você é Azaf de Deus, garoto. Precioso, valoroso. Filipenses, o capítulo 4. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, diz o texto, portanto, meus amados, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Primeira diretriz, permanecei deste modo firmes no Senhor. Dentro de uma criatividade homilética, a diretriz é essa. Na jornada cristã, permanecer firme no Senhor é uma necessidade inadiável, imparável, intensa e intencional. Permanecer firme no Senhor na jornada cristã é uma necessidade inadiável, imparável, intensa e intencional. E por que isso, pastor? Sabe por quê? Porque o apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 8, abre a sua Bíblia, ele nos dá uma das razões do porquê que a igreja deve permanecer firme no Senhor. Notem que é no Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele diz assim, vamos ler juntos? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Versículo 9, Tiago e Guilherme, olha só, se parecem não? Juntos. Resisti-lhes firme na fé. Resisti-lhes firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, quando Paulo diz à igreja de Filipos, permanei firme no Senhor, ele está dizendo, na mente dele também está lá, o diabo não dá trégua. Ainda está na mente dele o capítulo 3. Os legalistas, os judaizantes que estavam pregando para a igreja, é preciso também ainda circuncidar-se. Estava na mente dele ainda Filipenses capítulo 3, os últimos versículos, os libertinos, a graça barata, na linguagem de Dietrich Bonhoeffer. Graça barata, graça que não transforma. Evangelho sem cruz, evangelho sem arrependimento, evangelho sem mudança, evangelho sem transformação. Então ele está dizendo, fiquem firmes. Digam não ao legalismo. Lembram da mensagem maravilhosa que ouvimos há 8 dias aqui, o reverendo Sérgio Vitalino, aquele pastorzão? Ficam firmes. Digam não a todo tipo de legalismo. Ele faz mal à igreja. Ou eles fazem mal à igreja. Mas também digam não à libertinagem, à licenciosidade, ao cristianismo barato, ao cristianismo à moda, ao gosto do freguês. Agora digam não, porque a luta de vocês não é contra alguém igual a vocês. A luta de vocês não é contra alguém igual a vocês. A luta de vocês é contra alguém que é mais poderoso do que vocês. Entenderam aí? Efésios capítulo 6, vamos dar uma passadinha por lá. Permanecer firme é necessário, porque a nossa luta, Léo, não é contra alguém igual a nós, queridos. Porque alguém igual a nós, a mesma força, a gente resolve no braço, entre aspas. Mas a nossa luta é contra uma hoste muito poderosa. Efésios capítulo 6, versículo 10, observe aí. Efésios capítulo 6, carta de Deus, versículo 10. E olha como Paulo começa essa parte aí, essa perícope, esse parágrafo. Quanto ao mais, juntos. Aí você, é como se alguém perguntasse, por que, Paulo? Aí ele responde agora, versículo 11. Revestir de toda a armadura de Deus. Contra quem? As ciladas do diabo. Então, quando ele diz à igreja Filipenses, permaneceis firmes no Senhor, ele não está brincando. Nessa jornada cristã, permanecer firme no Senhor, Daniel, é uma necessidade inadiável. É uma necessidade, prestem bem atenção, imparável. É uma necessidade intensa e ela deve ser intencional. E a linguagem que o apóstolo Paulo aí é de um soldado no campo de batalha. Se ele baixar a guarda, ele sofre um ataque. Primeira diretriz oriunda da sala do trono. Primeira igreja presbiteriana de Petrolina. Permaneça firme, mas permaneça firme no Senhor. Entenderam? Eu pergunto, você tem feito isso, meu irmão? Você tem permanecido firme no, na jornada cristã? Como anda o manuseio? Você tem se fortalecido no Senhor? E você está usando a armadura de Deus? O cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas do evangelho da paz que facilita a guerra, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, permanecer firme no Senhor é isso. É você entender que você não vai ficar de pé sem o poder de Deus. É você entender que você não vai permanecer firme sem a armadura de Deus. Ofereceram a Davi, o próprio Saul, a sua própria armadura, lembra? Davi botou a armadura de Saul e, coitado, todo desajustado. E Davi disse, não. Não ouse abraçar outra armadura, a não ser a armadura de Deus. Ela é suficiente para que a igreja permaneça firme. A igreja tem muitas frentes de batalhas hoje. O liberalismo teológico continua aí tentando adentrar na igreja do Senhor. Falsos mestres, heresias, hereges ainda existem. Como dissemos, Filipenses 3, dois grupos. Os legalistas, os dais santos. E os libertinos, segunda diretriz, Filipenses 4 aberto. Observe agora aí, gente querida, gente de Deus, povo amado. Filipenses, o capítulo 4. Diretrizes oriunda da sala de quem, gente? Da sala do trono. Versículo 2. Agora observe o apóstolo. Observem o rogo do apóstolo Paulo. Queridos, não se lidera, ainda que tenha autoridade para isso, não se lidera a igreja com a força do braço, exceto com o braço do Senhor. Não se lidera com autoritarismo. Não se lidera com arbitrariedade. E ai das lideranças que ouse conduzir o rebanho de Cristo com arbitrariedade. 1 Pedro capítulo 5 diz, o rebanho não é de vocês, o rebanho é do supremo pastor, Jesus Cristo. Eu não tenho problema em dizer isso. Esta igreja não é minha, esta igreja não é do conselho, esta igreja é de Jesus Cristo. Agora o supremo pastor da igreja levantou pastores para pastoreá-la, logo esses pastores devem ser amados e respeitados. Ao amar o colégio pastoral, é expressão de amor para com o supremo pastor da igreja, Jesus Cristo. Vamos aqui fechar as brechas, não é? Porque tem um monte de gente hoje aí desobedecendo, em nome de Deus, as autoridades que Deus levantou. Então tem que fechar sempre as brechas. Mas, por outro lado, tem um monte de líder aí se achando dono de igreja. Graças a Deus não é o nosso caso aqui, no nosso colégio pastoral. Porque se eu perceber, eu digo no olho, a igreja não é tua, também não é minha. Ela é de quem, gente? É bem forte. Jesus Cristo. É por isso que, como pastor, não tenho medo de olhar no olho de ninguém. Porque a igreja é de Jesus Cristo. Agora vejo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, juntos agora, que pensem concordemente em quem? No Senhor. Continua a leitura. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie. Auxilie quem? Evódia e Sintique. Aí vai agora, Paulo vai descrever agora a qualidade dessas duas irmãs. Elas eram dedicadas na obra, gente. Ele diz, auxilie essas mulheres. Sabe por quê? Pois juntas, Evódia e Sintique, se esforçaram comigo no evangelho. Elas também cooperaram com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no... Segunda diretriz. Usando a criatividade homilética. A vontade do Senhor para a resolução de conflitos na igreja é a reconciliação. A vontade de Deus para conflitos na igreja é sempre a reconciliação. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, ou melhor, retificando os versículos 23 e 24. Vamos lá. Rogo a Evódia e a Sintique, parafraseando, que se reconcilie. E o companheiro, aí há um debate entre um debate saudável entre os hermeneutas, exegetas. Quem é esse companheiro? Quem é esse companheiro a quem Paulo se dirige? Alguns ousam citar nomes, mas eu quero ficar com a turma, a hermenêutica majoritária. Alguns pensam em alguns nomes, mas é melhor entender que era alguém, era um outro líder ali, um servo de Deus, que ele chama companheiro. Prefiro ficar aí. As auxilie. Mateus 5, 23 e 24, que é que diz, gente, juntos. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, versículo 24, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. Vai fazer o que, gente? Reconcilia-te com teu irmão. Agora preste bem atenção, eu vou lembrar aqui aquela série panorâmica da teologia de culto reformado, porque ali foi apenas um panorama, ali foi apenas um petiscozinho, porque um bom pastor tem bom senso, ele não pode encharcar a igreja, ele não pode sufocar, ele não pode intoxicar, é aos poucos. O que é CCRD? Culto comunitário com os ritos de Deus. E o que é CCV? Culto do cotidiano da vida. Agora preste bem atenção, Cristo disse, se você sai de casa para adorar, e se você se lembrar, o que, gente? Que o teu irmão tem algo contra ti, você está em desavença com um irmão em Cristo, qual é a ordem dele? Segura, vai logo, procura o teu irmão, junte, corram para os pés da cruz, quem pecou, peça perdão, quem recebeu o pedido, perdoe, só assim volte e ofereça a tua oferta e adore. Ou seja, o CCRD só é legitimado se vier acompanhado com CCV, culto do cotidiano da vida. O nosso Deus não faz parte dos deuses da mitologia grega, que queriam apenas ser bajulado. Deus não precisa ser bajulado. Segunda diretriz, qual é? A vontade de Deus para os conflitos na igreja é sempre a reconciliar. Então, em nome de Jesus Cristo, aqui é apenas prevenção. Nós estamos vivendo uma fase boa na igreja. Uma fase boa como um colégio pastoral, eu dou testemunho, coeso. Uma fase boa como igreja, mas é justamente o trabalho de prevenção. Porque é quando a igreja está vivendo uma fase boa que o diabo começa a dar uma olhadinha. E quando ele encontra um espaçozinho, ele entra e... Ele vai sempre encontrar alguém com o escudo da fé baixo, vai encontrar um outro sem o cinto da verdade, aí ele entra. Vocês já sabem, já experimentaram em outros tempos aqui isso também. É desse jeito, Vandinha. Qual é a vontade de Deus para os conflitos na igreja? Então, quando acontecer um probleminha com teu irmão, não vire as costas para ele não, porque não é, essa não é a vontade do Senhor. Quando acontecer um problema com teu irmão, não diabolize ele não, porque você também peca. Quem está em pé, cuide para quem não? Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele, sozinho. E mais, não coloque na frente do ventilador não, que aí você vai corrigir pecado cometendo pecado. Diz o texto, vai ter com ele sozinho. Regido por amor. Oh, Jonathan, eu não sei se você percebeu, meu irmão, naquele dia você foi tão rude comigo. Cara, meu irmão, eu voltei para casa tão triste, eu fiquei zangado ao mesmo tempo. E eu vim aqui para tratar isso com você, meu irmão. Aí, se o Jonathan estiver quebrantado e contrito, ele vai dizer, que dia foi, pastor? Rapaz, foi naquele dia, que depois da reunião de doutrina. Gente, aquela é tudo hipoteticamente falando, viu, gente? Oh, meu pastor, agora eu lembrei, eu fui mesmo. Eu não fui só rude, não, eu fui áspero, eu desrespeitei uma autoridade espiritual que Deus estabeleceu. Então, meu pastor, me perdoe. Essa é a vontade do... Eu também corro o risco de ser bruto como uma ovelha aqui, acolá, se eu não vigiar. Qual é a vontade do Senhor? Que eu chegue para a ovelha e diga, me perdoe, meu irmão. Eu pequei contra ti. Tinha mais alguém perto quando eu fui bruto com você? Tinha. Vem cá, fulano. Vem cá, Glau. Glau, você lembra naquele dia? Ô, Glau, eu fui bruto com Flávia. Chega aqui, Flávia. Chega aqui, Glau. Flávia, me perdoe, viu, Flavinha? Porque o dano precisa ser reparado. Entendeu? Terceira diretriz. Filipenses aberto. 4. Terceira diretriz. Versículo 4, tem uma repetição do capítulo 3, mas aqui é diretriz também. Lá foi um aviso, né? Aqui é diretriz. Ele se sobrepõe, mas note que Paulo aqui dá uma ênfase a mais. Versículo 3. Alegre-se sempre. Outra vez vos digo. Gostei. Preste bem atenção. O antídoto de Deus... contra os perigos dos momentos bons e os perigos dos momentos ruins, é a alegria no Senhor. Espera aí, pastor, repita isso aí. para ver se eu entendo. O antídoto de Deus contra os perigos dos momentos bons e os perigos dos momentos ruins é a alegria no Senhor. Deu para entender agora? Essa é a terceira diretriz. Mas peraí, eu quero entender isso, pastor. O senhor fala, repita de novo. O antídoto de Deus para os perigos dos momentos bons e os perigos dos momentos ruins é a alegria no Senhor. Então deixe agora como uma mãe que mastiga a comida para os seus filhos. Eu vou explicar. Mas eu quero explicar lendo textos. Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abra sua Bíblia. Existem perigo nos momentos bons da vida, seja no individual ou no coletivo. Por exemplo, está vivendo nos montes, vivendo sucesso. O perigo de você deixar de se alegrar no Senhor para se alegrar nas coisas, nos bens, nas posses, nas aquisições, guerreiros. É perigoso demais isso. Quando o Senhor Deus tira Israel do Egito, disse, colocou Israel no deserto, sabe para quê? Para que Israel aprendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8. E não é que Israel aqui acolá deixou de olhar para o Deus da bênção e focou apenas na bênção? Entendeu que existe perigo nos momentos bons? Quando foi que Davi cometeu um dos maiores pecados hediondos da vida dele? Quando foi? No momento bom do seu reinado. Estava tão bom que ele disse assim, sabe de uma coisa? Eu vou mandar os meus generais e eu vou ficar aqui. Foi ou não foi? Perigo. E dando um passeio pelo seu castelo bonitão, ele olha de novo. Ih, rapaz, a terceira olhada. Olhou de novo e disse para o seu serviçal, quem é essa mulher? Chame-a. Abacuque 3,17. Olha aí, ó. Vamos ler juntos? Ainda que a figueira não, nem haja fruto, o produto da oliveira... segura aí, sonoplastia. É ruim ou não é esse momento? Quando acontece isso, não é ruim? É o desemprego que bate na nossa porta. É a enfermidade que chega. É o abandono. É a difamação. Seja lá o que for. É alguém que puxa o teu tapete. Você fica sem chão. Abre a despensa, não tem feijão, não tem arroz. Agora sim, versículo 18. Todavia, eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. A despensa pode ficar vazia. Eu vou até derramar lágrimas por isso, mas ainda assim me alegrarei no Senhor. Entendeu? Sim, pastor, esse é um antídoto para os momentos bons. Há um perigo, os momentos ruins. Mas um outro exemplo, Lucas 10:17. Lucas 10:17. No momento bom, você corre o risco de achar que você chegou aonde chegou pela sua força. No momento bom, você corre o risco de achar que a tua alegria é o que você tem. Aí quando Deus faz um teste e tira, aí o desespero, o mundo acabou. Não, não, o mundo não acaba para quem se alegra no Senhor. Você pode até chorar porque ficou desempregado, pode até chorar porque foi abandonado, mas Deus está com você, você se alegra no Senhor. O homem que está dizendo, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, ele está preso. Felipe, eu estou aguardando, viu? Vamos deixar poucas coisas. Entendeu o que eu falei, né? Lucas 10:17, sonoplastia abençoado. Tiago, tu tem sido uma bênção, guerreiro. E também o Guilherme, tantos outros jovens que têm nos abençoado. Mais talento chegando. Lucas 10:17. Veja o perigo dos momentos bons e dos momentos ruins. Por isso, alegrar-se no Senhor é um antídoto, Vívia, contra os perigos dos momentos bons. Não colocar nossa alegria no que conquistamos. Não colocar a nossa alegria nas bênçãos, nas doações, mas no doador. Vamos ler juntos? O Senhor tinha enviado os discípulos, hein? Lembram? voltaram. Vejam como eles voltaram juntos. Então, regressaram 70. Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles estavam vibrando. 18. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele está explicando por que que os demônios ouviram a voz dos apóstolos. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Aconteceu isso porque eu vos dei autoridade. Agora observe a chave agora, a força disso aí agora. O próximo. Não obstante, todos juntos, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no céu. Nos céus. Então, cuidado, existe perigo nos momentos bons da igreja e existe o perigo dos momentos ruins. Nos momentos ruins você pode murmurar, você pode querer desistir, e os momentos bons você pode deixar de se alegrar no Senhor para se alegrar na conquista. Cuidado com a síndrome de Nabucodonosor. Ó grande Babilônia que eu construí com meu braço forte para a glória do meu nome. Não faça isso não. Fazer isso é chamar o Deus que está no trono para o ringue. E ninguém sai vitorioso no ringue com Deus. Ninguém sai vitorioso quando chama Deus para uma arena. É melhor você ter Deus do teu lado do que você ter Deus contra você. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, o emprego pode bater na porta, vai doer, mas calma, Ele está com você. Se Deus é por nós, o momento está bom, mas você não vai colocar sua confiança em cavalos, em príncipes. É no Senhor. Entenderam agora? Terceira diretriz. O antídoto de Deus quanto aos perigos dos momentos bons e quanto aos perigos dos momentos ruins é a alegria no... Gente, por favor, sem substituir o problema de ninguém. Mas nós estamos vivendo uma estação e uma geração, até de cristãos, que se frustram por qualquer coisa, gente. Tem algo errado, guerreiros. Não é? Qualquer coisa. Não, tem algo errado. O Paulo está preso e diz: alegrai-vos no Senhor. O homem está preso, gente. Qualquer coisinha, o crente já até desistir, desaparecer. E é porque não está passando, não está saindo sangue do joelho ainda. Quarta diretriz, vamos lá, Filipenses 4. Diretrizes oriundas da sala do trono. Entendeu, não é? Nos momentos bons da vida, não se alegre nas bênçãos. Se alegre no doador das bênçãos. Nos momentos ruins, não se case com o desânimo. Se alegre no Senhor. Porque seja nos momentos bons ou nos momentos ruins, a tua herança é o Senhor. A nossa herança é o Senhor. O nosso bem maior é o Senhor. Único, tu és o único. Meu coração, não cabe outro amor. É tudo teu, aleluia, louvado seja o Senhor. Eita lá, ao Senhor toda a glória. Filipenses 4, Bíblia aberta, né, gente? Vamos lá, Bíblia aberta, a igreja tem que estar firme nisso aí. A quarta diretriz, versículo 5, que a moderação de vocês... seja a vossa moderação conhecida de todos os... Perto está... Escute aí, ó. Como diz um certo pastor aí que trabalha com família, escute. Acho que vocês detectaram quem é ele, né? Escute. Pastor Josué Gonçalves. Ele trabalha, tem um ministério de família em Atibaia, São Paulo, né? É marca dele essa palavrinha. Escute. Ou como diz o reverendo Jeremias. Escuta aí, Zé. Aquele é uma figura, né, guerreiros? Escuta aí, Zé. Jeremias, servo de Deus. Deus o abençoe, aquele santo do Senhor. Quem não gosta dele não tem problema, o Senhor o ama. Tá bom? Não tem problema, eu só estou aqui expressando porque é um cara muito alegre, um cara muito gentil. Cristo morreu por ele, não morreu? Amém. Seja a vossa moderação conhecida de todos os. Peço está o antídoto de Deus contra os extremos é a moderação. É claro que dependendo da tradução, você vai encontrar que a vossa amabilidade, que a vossa gentileza, não é? No original ela dá possibilidade a vários desses vocábulos. Mas aí eu vou seguir o comentarista Hernando Augusto Nicodemo no comentário filipense dele, que prefere ficar com a palavrinha mesmo no português de moderação. Falando um linguajar bem popular, uma igreja calibrada. Você já dirigiu um carro com os pneus descalibrados? Você já sabe o que acontece, não é? Se ele não está, o alinhamento já foi para os ares, você percebe o carro puxando, balanceamento, não é? Nós temos aqui especialistas na área. Se o balanceamento não está bom, passou de 100 km, você já sente o carro. Se você começa o carro puxando para um lado, o alinhamento não está bom. Se um pneu está 30 e o outro 34, você percebe o carro também puxando. Assim é uma igreja que anda pelos extremos. Na linguagem de Martinho Lutero, nos extremos habita Satanás. E aqui não é um convite para negociar a fé. Esta igreja defende sim a ortodoxia reformada, mas não preferencialismo de extremistas. Nós defendemos ortodoxia bíblica e reformada. Agora, preferencialismo não. Preferencialismo respeitamos. Agora, não venha pegar preferencialismo aqui e colocar como ortodoxia. Cuidado, a igreja tem que ser calibrada. Uma igreja descalibrada é um perigo. A verdade sem o amor, ela gera tiranos. Mas o amor sem a verdade gera sincretismo pagão, religioso e também ofende a Deus. O que é o sincretismo para os menos familiarizados? É uma mistura de teologias que se contradizem, pregada e vivida pela mesma igreja. É um balaio de informações que não tem respaldo nas escrituras. Nós temos que dizer não a tudo isso. A verdade sem o amor gera o quê, gente? Tirania. Mas o amor também sem a verdade gera sincretismo religioso, paganismo ofensivo a Deus. Moderação em tudo. Calibragem. E aqui está a pauta da nossa moderação. Não é 8 ou 80. Algumas coisas até podem ser, mas outras não. É o que Deus diz. É o que Deus diz. É isso e aquilo. Temos as doutrinas de primeira ordem. Por essas aí nós brigamos mesmo, meu irmão. Se alguém apareceu aqui com heresia, vai correr. Esse colégio pastoral é firme, é coeso. Leva Deus a sério. Homens compromissados com o Senhor. Então vai correr. Não chegue aqui dizendo que é apóstolo não, que vai correr. Mas também não chega ninguém aqui dizendo que ter bateria é pecado. Não chega ninguém me dizendo aqui que ter violão é pecado. Que também, no mínimo, vai ter que ser solicitado a ficar caladinho para não perturbar a igreja do Senhor. Nós não estamos tendo esse problema aqui, graças a Deus. Mas fica aí a prevenção. Moderação. Quando Paulo usa moderação, ele está pensando lá também nos judaizantes de Filipenses 3, está pensando também nos libertinos. Moderação. A igreja tem que marchar de acordo com a batida do tambor dos céus. Não é de acordo com a batida dos tambores do pastor Ronilson. Não é de acordo com a batida dos tambores de quem quer que seja. Por favor, eu vou dar um exemplo aqui, não vou citar nomes, eu tenho que respeitar os meus colegas. Mas agora você vai no Facebook e chega um pastor e diz: não assistam de Chose. Aí o outro chega e diz: assista com os olhos fechados. Não, assista com o filtro da cosmovisão reformada. Julgai todas as coisas e retendo o que é bom. Porque se for assim, vamos ter que sumir do mundo. Assista, agora assista com o filtro da cosmovisão bíblica e reformada. Aí você pega lá e vai botando no filtro, ó, filtro ligado, a 1000 por hora. O que não é de Deus, vai para lá, meu filho. Como é que eu vou orientar o rebanho se eu for nessa daí? Não vou assistir, não. Aí a ovelha chega para mim, pastor, me diz aí, o diretor, eu nunca assisti. Aí eu vou só seguir esses extremos. Não é verdade, gente? É claro que tem coisas que não dá, né? Tem coisas, não assistam. Mas, por favor, eu tenho visto extremos, só gerando confusão. Ser firme não é isso, gente. Entenderam? A moderação é o antídoto de Deus contra os extremos em todas as áreas da vida. Se você quer usar calça, mulher, use. Mas Deus pede decência. Se você não gosta de calça e quer usar saia, use. Mas Deus pede decência. Porque às vezes tem saias mais que gera mais sensualidade do que calça, como tem calça que gera sensualidade. Decoro, equilíbrio, calibragem, mas a calibragem não sou eu que coloco na igreja, é a palavra do Senhor. O nosso Deus é o Deus da beleza, então não precisa andar feia, não. Uma vez eu tomei um metrô em Recife, o trem até Cajueiro Seco, depois o metrô, e estava lá uma senhorazinha, bichinha, determinada, numa dessas igrejas de extremos. E eu lembro que estava cheio o VLTzinho, e eu fiz assim para segurar, e a bichinha chegou e fez assim também. Meu amigo, quando a bichinha fez assim, eu disse, misericórdia, já não bastava o calor, guerreiro. Aí eu fiquei com pena dela, sabe por quê? Colocaram na mente dela, que santidade é isso. Colocaram na mente dela que santidade é isso. Eu voltei para casa triste com aquilo. Não, esta igreja é reformada sim. Agora, ela não abraça extremos. A moderação de Deus tem que ser alcançada em tudo, viu, gente? Julgai todas as coisas e retendo o que é. E o que é bom tem que passar pelo crivo de Deus, a palavra. Estou caminhando para encerrar por hoje, viu? Mas tem ainda algumas partes maravilhosas neste culto. Filipenses 4, Bíblia aberta. Versículo 8, 6. Antídotos de Deus para administrar a ansiedade. Eita, meu irmão, que era. A população mundial está doente de ansiedade, gera. Todos nós andamos ansiosos, hiperansiosos. E a ansiedade, no original, a ideia, ela gera um estrangulamento. Você já se sentiu cansado? Mas se percebeu, não tem razão para eu estar cansado. Muitas vezes é a ansiedade estrangulando as nossas energias psicoemocionais e até espirituais. Mas tem um antídoto de Deus contra a ansiedade. Vamos lá? Essa é a próxima diretriz. Antídotos, agora é no plural. Antídotos de Deus contra a ansiedade. Bíblia aberta, capítulo 4. Vamos lá. Está ansioso? Aí Paulo diz assim. Não fiquem preocupados, vou ler ali, não andeis ansiosos de coisa alguma. Agora vamos lá, antídoto 1. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Querido, preste atenção, a ansiedade é excesso de futuro. Eu gosto dessa dinâmica, dessa didática que alguns colegas têm. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Estresse, excesso de presente. E não é que é verdade, guerreiro? É. A pessoa que se deixa tomar pela depressão, ela está com excesso de passado na vida dela. A pessoa que está tomada pela ansiedade é excesso de futuro. Medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de ficar pobre, medo de tudo, medo da esposa trair, medo do esposo trair. Eita, medo. Excesso de futuro. Presente, excesso, estresse, excesso de presente. Vivendo numa geração hoje que quer ser, todo mundo quer ser popstar. Cuidado, por favor. Deus não chamou você para ser popstar. Deus chamou você para ser um adorador por excelência. Se ele transformar você num famoso, aí é consequência. Ore. O reverendo pegou aqui, aquele santo de Deus. Eu gosto de memorizar o sermão dos meus colegas que vêm aqui. Está tudo aqui. O sermão do sábado à noite, o sermão do domingo pela manhã e o sermão do domingo à noite. Só não vou citar porque o tempo não é apropriado. Mas o quarto ponto do sermão do sábado, qual foi? Oração, presença de Deus, lembram? Lembram? Uma igreja imparável, obedece. Uma igreja imparável, testemunha. Uma igreja imparável, compromisso pactual. E uma igreja imparável, preza pela presença de Deus através da oração. Josué, o pé de Jericó, aparece um homem com a espada desembainhada. Quem é ali? Cristofania, uma aparição de Cristo antes da sua encarnação. E aí Josué pergunta, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Aí Jesus, antes da encarnação, responde, eu sou o príncipe do exército do Senhor. É você que tem que decidir. Não sou eu que tenho que decidir aqui, não. É você que tem que decidir, Josué. Você está do meu lado ou não? Louvado seja o Senhor. Coloque diante de Deus, está doendo. Coloque diante de Deus, ore, 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 ore. E eu vou atender agora a minha baixinha que está ali, se contorcendo todinha para... Obrigado, Jade, por cuidar de mim. Quando chegar lá, que o Senhor colocar os meus galardões, eu vou pedir permissão a Ele para passar para você mais um pouco. De coração, gente. Essa baixinha cuida de mim com cuidado, que ela me constrange com o cuidado dela. Sou testemunho disso. Dou testemunho disso. É todo momento. Toda hora. Deus te abençoe. E que apenas a morte nos separe. Mas já sabe. Se eu for primeiro, minha biblioteca eu vou pegar no pé. Vou pegar no pé. Capítulo 4. Vamos lá. Segundo antídoto contra a ansiedade. Primeiro, oração, Luiz, está pesado. Ore, 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 ore. Ore, ore, ore. Coloque diante dele, Senhor, está doendo. Senhor, eu estou com medo. Senhor, abre a porta. Ó, Senhor, Senhor, não está fácil. Ore, meu irmão. Segundo, ele vai continuar. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qual é o antídoto contra a ansiedade? Segundo antídoto, a paz de Deus. Que você passa a usufruir, ter consciência dela. Não é a paz com Deus. A paz com Deus você já tem, você não perde. Justificados, pois, mediante a fé, tendo paz com Deus. Mas a paz de Deus, que é algo assim místico do alto, às vezes, por razões diversas, você fica sem a sensação de que não está com ela. A paz de Deus tomando o seu coração é fruto da vida de oração, vejam. E a paz de Deus, depois de chamar a igreja para orar, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Paulo está falando de coração e de mente, né? Aí vem o terceiro antídoto, versículo 8. Olha como é que Deus diz para você guardar a sua mente, porque se a sua mente não for guardada, a ansiedade toma o seu lugar. Depressão chega, excesso de passado. Estresse chega, excesso de presente. Futuro, ansiedade chega, excesso de futuro. Como é que você guarda? Recomendação de Deus. Finalmente, irmãos, toda a igreja, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Encha sua mente com os atributos de Deus, com a glória de Deus. Quando o desânimo começar a bater, fale para a sua alma: Deus é Deus, Deus é imutável, Deus é gracioso, Deus é justo, Deus é transcendente, Deus é imanente, Deus é presente, Deus é Deus, Ele está no trono. Enche a sua alma de tudo aquilo que é bom. E se tem alguém que é bom, é Deus. Enche a sua alma, esse antídoto contra a ansiedade. E encerrando de vez, o último antídoto, ou melhor, a última diretriz agora. Saindo das diretrizes contra a ansiedade, didaticamente falando, agora a última diretriz oriunda da sala do trono. Versículo 9, juntos. o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e o Deus da paz praticar a palavra e a presença de Deus. Ah, queridos, é uma diretriz oriunda da sala do trono. Praticar o que vocês aprenderam de mim, receberam de mim, ouviram de mim. Vocês viram praticando, pratiquem vocês. Sabe por quê? Ele disse aos coríntios, sejam meus imitadores, porque eu sou de quem? De Cristo Jesus. Tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E o Deus da paz estará convosco. Ei, se Deus é por nós, pode continuar marchando, igreja, porque se Deus é por nós, de fato ela vai continuar sempre. Eis aí diretrizes oriundas da sala do trono, parte 1. E vamos encerrar essa série próximo domingo, ceia do Senhor, diretrizes oriundas da sala do trono, parte 2, a partir do versículo 10 até o último versículo, para o bem da igreja e para a glória de Deus. E toda a igreja diz:
amém.
Amém.